Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta edição de 15 de junho da Voz da América em português para a África. Hoje aqui, na zona da capital americana, estamos com o céu limpo, 26 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora, de hora e meia de emissão, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Estados Unidos não esperam grandes resultados da cimeira entre os presidentes Joe Biden e Vladimir Putin. Pelo menos 15 mortos em ataque bombista em Mogadishu. Os primeiros 30 minutos desta emissão de 90 são dedicados a Angola. Fome mata em Benguela. Produção de petróleo pode acabar dentro de 9 anos. Vamos falar com economistas e vamos também discutir o programa Coanda e mais. Continue connosco, continue com a Voz da América para ouvir estas e outras reportagens. Mas para já, as notícias internacionais. Uma destacada entidade do governo americano disse hoje não se esperar grandes resultados da primeira cimeira do presidente Joe Biden com o seu homólogo russo Vladimir Putin. Essa fonte, não identificada pela agência Reuters, falava a bordo do avião que transportou Biden para Genebra, onde amanhã se realiza a cimeira que ocorre no meio de tensões entre os dois países. A Rússia e a China estiveram, entretanto, de novo em discussão em encontros esta terça-feira entre os Estados Unidos e a União Europeia, tendo sido anunciado depois que os Estados Unidos e a União Europeia alcançaram uma trégua na sua disputa sobre os subsídios às aeronaves. Washington vai suspender constitucionalmente durante 5 anos as tarifas sobre a Europa que tinham sido autorizadas pela Organização Mundial de Comércio em retaliação a subsídios europeus injustos à companhia Airbus, que é a maior fabricante de aeronaves e a principal concorrente da Boeing dos Estados Unidos. A disputa levou à imposição de uma série de tarifas durante a anterior administração americana do presidente Donald Trump, tarifas essas que foram suspensas em março. Tanto a Casa Branca como a União Europeia afirmam que os líderes expressaram também um compromisso de apoiar a democracia e combater a corrupção, defender os direitos humanos em todo o mundo. Comprometeram-se igualmente a cooperar em questões que envolvam a cibersegurança e a imigração, mas não chegaram ainda a acordo sobre tarifas sobre produtos de aço. Pelo menos 15 pessoas morreram num ataque bombista suicida na capital da Somália, Mogadishu, que teve como alvo recrutas alinhados em frente a um quartel. O movimento islâmico Al-Shabaab reivindicou o ataque, após o qual dezenas de pessoas aglomeraram-se em frente a um hospital na busca dos seus familiares. Ministros dos Negócios Estrangeiros de países árabes pediram ao Conselho de Segurança da ONU para discutir a disputa sobre o plano da Etiópia de começar a encher a albufeira da barragem construída sobre o rio Nilo Azul. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Qatar, onde se realizou a reunião da Liga Árabe, Ahmed Abul Gheit, disse depois do encontro de ministros dessa organização que esta poderá tomar o que chamou de medidas graduais para apoiar o Egito e o Sudão na sua disputa com a Etiópia sobre a barragem. O Egito e o Sudão afirmam que a barragem põe em perigo o abastecimento de água aos seus países. Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Egito, Sameh Shoukry, disse que o Cairo procura uma solução diplomática e não militar para a crise com a Etiópia sobre o enchimento da barragem. O ministro da Irrigação do Sudão disse também que Khartoum está pronto a aceitar uma solução provisória para o conflito em curso se a Etiópia estiver disposta a assinar um acordo que consolide tudo o que tiver sido acordado verbalmente. As autoridades do Sudão disseram ter chegado a acordo em 3/4 de um plano de paz com o principal líder rebelde do sul do país. Conversações entre o governo e Abdelaziz Al-Ilo, do Movimento Popular de Libertação do Sudão Norte, foram adiadas, mas o representante do governo diz que faltam apenas acordo em 4 dos 19 pontos em discussão. As duas partes concordaram em continuar consultas sobre essas questões, cujos detalhes não foram, no entanto, revelados. O ano passado, rebeldes do sul do Sudão e de Darfur assinaram um acordo de paz, mas Al-Uli, que controla forças no Kordofan do Sul, recusou-se a assinar esse plano juntamente com o líder do principal grupo rebelde de Darfur. O Movimento Popular de Libertação do Sudão Norte opera numa zona habitada principalmente por cristãos e animistas que se queixam de discriminação pelo anterior governo do Sudão. O atual governo sudanês concordou já em garantir a liberdade religiosa. Forças armadas lideradas pelos Estados Unidos estão a realizar até sexta-feira manobras de treino militar perto da região disputada do Saara Ocidental, em exercícios organizados em conjunto com Marrocos e considerados pelo Comando Africano dos Estados Unidos como os maiores exercícios até agora realizados em África. Mais de 7 mil soldados de 9 países, como a Tunísia, Senegal, Banato e Grã-Bretanha e Itália, estão a participar nos exercícios com o nome de código Leão Africano e que tiveram início a 8 de junho, segundo o Comando Africano dos Estados Unidos. O primeiro-ministro marroquino Saad Eddine El Othmani disse que o evento marca o que disse ser a consagração do reconhecimento americano do Saara marroquino. O ex-presidente da Zâmbia, Kenneth Kaunda, de 97 anos de idade, está a ser tratado de pneumonia no hospital e está a melhorar, disse o seu assistente na terça-feira. Kaunda, o fundador do país, que governou a Zâmbia durante 27 anos, foi internado no hospital militar Maina Soko, na capital Lusaka, na segunda-feira, mas não tinha sido revelado porquê.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
De vários pontos de Angola continuam-nos a chegar, infelizmente, notícias de fome e de morte. Da província de Benguela, mais precisamente da Ganda, chega-nos a notícia de duas mortes por fome e a situação parece ser grave. João Marcos.
O presidente da Associação dos Amigos e Naturais da Ganda, Rafael Arthur, envolvido em recolhas de bens para minimizar o cenário, lança o grito de socorro.
A fome é uma realidade. As pessoas não têm de comer, a maior parte das pessoas não têm de comer, porque culpa a fome em si. E quem passa a fome, geralmente não há outra coisa que se espera, né? E não come por depois, e amanhã, depois vai ficar debilitado, outros problemas graves podem surgir.
Gritos de socorro fazem eco também no litoral da província. Concretamente, nos arredores da cidade de Benguela, com senhoras afetadas pela fome e falta de emprego. Movimentos de solidariedade, com a Presidência da República incluída, estão a garantir algum apoio a vítimas da fome em vários pontos de Angola. João Marcos, Voz da América, a partir de Benguela.
Vamos agora falar do programa Coenda, um programa destinado a fornecer apoio monetário às famílias mais pobres de Angola. Está ainda na sua fase inicial, mas organizações não-governamentais questionam os baixos valores monetários atribuídos a essas famílias, assim como a abrangência do programa Coenda. Um programa, aliás, avaliado em 420 milhões de dólares, financiado pelo Banco Mundial com 320 milhões e o Tesouro Nacional com outros 100 milhões. O Venâncio Rodrigues foi ouvir o que dizem as ONGs e foi buscar a reação.
O líder da ONG SOS Habitat, André Augusto, defende que o programa Coenda peca por não acompanhar os constantes aumentos dos preços dos produtos que constituem a cesta básica. O agente comunitário também diz haver um número de famílias pobres superior ao que foi eleito pelo programa.
Uma caixa de frango deve estar acima de 10 mil kwanza, um saco de arroz está a custar 15 mil kwanza, um saco de fubá de 1.050 quilos ou de 25 quilos está a custar mais ou menos entre 12 a 10 mil kwanzas. Portanto, 25 mil kwanzas ou 8.500 kwanzas iniciais que tinha sido previsto pelo plano do projeto Coenda não corresponde a uma família poder fazer uma compra por mês. O número inicial, portanto, identificado para que beneficiasse deste programa Coenda também muito inferior em relação ao número de pessoas que precisam. Quase que 75% da população angolana já é pobre e isto agudizou-se mais com o problema da pandemia.
Por sua vez, o ativista social Bernardo Castro diz que os resultados sociais do programa Coenda são assustadores pela negativa.
Se nós fizermos um diagnóstico sério sobre o impacto social e económico, portanto, do programa Coenda na vida das comunidades, vamos ter resultados assustadores. Porque não está a melhorar, pelo município por onde passo, as pessoas não estão a ver melhorias na sua vida com o programa Quenda. Não estão. É uma questão de desafiarmos e partirmos, portanto, para estudos de caso concreto.
Reagindo a estas constatações, o diretor do Fundo de Apoio Social e gestor do programa Quenda, Belarmino Gelembi, reconhece que o número de pessoas eleitas para o projeto é muito inferior ao da população carente, tendo assegurado que existem outros programas do governo virados para o apoio comunitário e que concorrem para o mesmo fim.
Os programas não estão isolados, né? Esse é um programa, mas depois tem que haver, quer dizer, nós temos que ver outros, o Corpo de Combate à Pobreza, os programas ligados à agricultura. Tem que se olhar para o programa de forma complementar, como é que ele se complementa com outros. É dessa maneira que nós temos que olhar para o programa Quenda. Neste momento, em concreto, há uma avaliação que está em curso, independente dos municípios da fase piloto. Existem 5 equipas nesses 5 municípios a fazerem um processo que nós chamamos avaliação participativa com consultores independentes. Estamos a recolher informação. É evidente que as pessoas, quem está em Luanda, olha para 8.500 quadros, depois de 8.500 quadros, se calhar é um prato lá num dos restaurantes da marginal, né? Mas essas pessoas não são elegíveis para o programa. Se calhar temos que melhorar a maneira de comunicar isso.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Angola pode ficar sem reservas petrolíferas para explorar nos próximos 9 anos, avisam alguns especialistas do setor petrolífero que defendem maiores investimentos e descobertas de petróleo. Perante este novo cenário, a pergunta a fazer é: que futuro se espera para o país? Continuar ancorado no petróleo para alavancar a sua economia ou apostar todas as fichas na diversificação da mesma? O Manuel José foi ouvir a opinião de economistas e de empresários.
O economista Carlos Padre entende que, tanto para a indústria petrolífera quanto para a diversificação da economia, é preciso que haja investimento, principalmente no empresariado local, com o suporte da banca, mesmo na indústria petrolífera. Enquanto não se investir internamente, estas limitações de produção petrolífera vão sempre ocorrer.
Com um setor privado forte, é que é possível diversificar a economia, porque do jeito como está, nós não vamos a lado nenhum. Nós sabemos que mesmo a nível da produção, toda essa limitação da produção no futuro tem a ver com os baixos investimentos que têm sido feitos. Porque quando não se investe, realmente põe-se, compromete-se com um futuro, né? E é o que está acontecendo com a indústria petrolífera.
Márcia Pita é empresária do setor dos petróleos, mas entende que a diversificação da economia é a melhor via. Mas para isso, precisamos que o Estado dê suporte aos empresários nacionais via banca. De outro modo, diz a empresária, diversificação da economia vai ficar apenas pelo papel.
Lá fora, a banca persegue e abre os braços aos empresários para virem buscar e apoiar os seus projetos. E digo, não sou única, eu falo com todos os meus colegas empresários. Eu, como empresária, comecei na indústria petrolífera e diversifiquei para a indústria da madeira. E o problema continua a ser o mesmo. A banca não dá apoio ao empresariado nacional. Fazemos tudo direitinho. É só burocracia atrás de burocracia. Estou cansada de ver tanta miséria no meu país. Como eu tenho ainda empresários, colegas, que também querem ajudar o país. Mas estamos sim a pagar pelos maus do passado. Estamos a puxar-nos para baixo uns aos outros quando temos empresários sérios que começaram desde pequeno.
O especialista em gestão de petróleo e gás, Arthur Alfredo, entende que a diversificação é fundamental, mas o petróleo não deve ficar de lado.
Também não podemos descurar. A indústria de petróleo é o caminhão-chefe da economia angolana, né? Então seria bom nós olharmos também para a própria indústria e tentar diversificar mais no sentido do que se chama desenvolvimento do conteúdo local. Porque se nós olharmos todos os suplementos da indústria, a volta de 98% é importado.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
O Plano Integrado de Intervenção nos Municípios, PIME, foi destinado a dirigir gastos para necessidades específicas dos municípios. Mas desde a sua entrada em vigor tem havido em muitas partes do país atrasos, e isso deve-se principalmente a pagamentos. Um exemplo disso vem do Coango, na província da Lunda Norte, onde projetos do PIME estão paralisados por falta de pagamento aos empreiteiros, segundo nos disse o Fernando Caetano.
Trata-se da obra de construção do Instituto Médio de Saúde, infraestrutura com 16 salas de aulas e a terraplanagem de 200 km de estrada que liga Quango a Cafunfo. A empreitada de terraplanagem, por exemplo, foi adjudicada em janeiro do corrente ano a 3 empresas e estas, por sua vez, não iniciaram os trabalhos. A situação preocupa o setor de finanças da província, que, por sua vez, fez deslocar um grupo de técnicos ao município para aferir a veracidade dos factos, que naquela localidade vão igualmente indagar empreiteiros de 4 projetos financiados no âmbito do combate à pobreza. O responsável do setor de finanças, Anastório Urianga, em declarações à imprensa, entende que a solução passa pela intervenção do Ministério das Finanças para se desbloquear os financiamentos.
Estamos por aqui, encontramos alguma obra parada que nós, como responsáveis pelo Ministério das Finanças, vamos dar um apoio em forma de tentarmos homologar, sim senhora, as despesas desta obra.
E o administrador do município, Gastão Júnior, confirma a realidade e espera que a solução seja para breve.
Foi constatado logo as nossas dificuldades e pensamos nós que com isso poderá ter mais sensibilidade em analisar e dar resposta às nossas preocupações. E acreditamos que os constrangimentos serão bloqueados e nos próximos dias teremos as obras em curso.
Dos empreiteiros contratados, nenhuma palavra para justificar o abandono das obras, ao que uns prometem fazê-lo tão logo reiniciem as mesmas. Voz da América, Fernando Caetano Nusso.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia conosco, em FM. E em FM vamos ter também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Sexta-feira é dia do Angola, Saúde em Foco. Esta semana vamos abordar a problemática do abuso sexual de menores com a psicóloga doutora Ana Panzo. Portanto, se quiser participar, envie a sua mensagem por escrito, em vídeo ou áudio para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466. Pode também participar enviando o seu nome e número de telefone para os nossos números de telefone em Angola. E os números são 932-348-698 ou 993-255-911. Envie o seu nome, número de telefone e nós, durante o programa, vamos contactá-lo. Sete jornalistas investigados pela Procuradoria-Geral da República em diversos processos manifestaram-se hoje em frente à sede da instituição em Luanda contra o que chamam de perseguição por parte da Justiça. Eles não foram recebidos por nenhum responsável, apenas manifestaram as suas posições. Luís Pedro, editor do portal Clube Capa, que responde por alguns processos, diz aguardar com tranquilidade, mas que o órgão não vai ceder a pressões.
Todos sabem que o Clube Capa nunca respondeu à expectativa do Estado. O Estado sempre quis, em várias ocasiões, caficar, como se diz na gíria, o Clube Capa, tendo em conta a sua contundência, tendo em conta a sua linha editorial. Como recentemente o Ministério da Ciência e Tecnologia e da Comunicação Social prometeu que haveria de rever alguns sites e informações, e não nos surpreendia nada que também fôssemos vítimas desta situação. Nós estamos serenos e estamos a tentar encontrar outros meios. Obviamente, eles podem tentar retirar o Clube Capa do ar. O Clube Capa, no momento apropriado, vai saber responder a esta ação do governo.
Por seu turno, o escrivão José, do jornal Hora H, pediu ao presidente que instrua a Procuradoria a investigar outros e não jornalistas.
Devemos cá denunciar e alertar ao Presidente da República, uma vez que o Presidente da República é o alto mandatário da nação e tem poderes excessivos, e acredito que ele é que nomeia e exonera, e os órgãos de justiça vão a reboque do Presidente da República. E todos os processos que nós respondemos têm a ver com a PGR. E, então, unimos-nos àqueles que não se encontram aqui, como o jornalista Resgado, o Armando Chicoca. Nós estamos na mesma causa, estamos unidos para alertar o governo que parem de perseguir os jornalistas angolanos, que investiguem os corruptos, governantes corruptos que dilapidaram o erário público, investiguem os governantes corruptos que metem as empresas dos irmãos, amigos a funcionar nas suas áreas de jurisdição, investiguem aqueles que cada vez mais têm estado a assassinar, não é, os nossos irmãos aqui em Angola.
Entre os manifestantes estavam também Mariano Braz, diretor do jornal O Crime, Liberato Furtado da Rádio Luanda, Jorge Neto da Manchete, Coco Mucuta, correspondente da Voz da América, em Luanda. Não ila o papel da entidade reguladora da comunicação social, ERCA, foi questionado por profissionais do setor. Houve críticas ao facto de, segundo as acusações, a ERCA nada a dizer sobre o que muitos consideram ser trabalho tendencioso e pró-governo dos órgãos de comunicação do Estado. Teodoro Albano.
As dúvidas chegaram a ser levantadas na sequência de declarações proferidas no Lupango pelo membro do Conselho da ERCA, José Luís Fernando, quando este disse não caber à instituição fazer censuras ao desempenho dos órgãos de informação, mas sim regular a sua atividade. José Luís Fernando disse haver mesmo uma interpretação sobre o papel da ERCA.
O que pode acontecer é que se algum cidadão não se sentir satisfeito com o trabalho da organização, recorre primeiro ao órgão que ele acha que ofendeu e se não vir satisfeito também aí, é que recorre à ERCA.
Para o jornalista Elias Cango, é inaceitável assistir o silêncio da ERCA ante violações grosseiras dos órgãos públicos de comunicação social, exercício da profissão em ano pré-eleitoral.
Como é que a ERCA, por exemplo, não tem que tomar medida perante um órgão que cozinhar é o contraditório? Como é que a ERCA se mantém calada?
O jornalista João Catumbela pede mesmo que a entidade reguladora da comunicação social reveja o seu papel.
É preciso que a ERCA se reposicione e saiba do seu real papel, para que o consumidor final saiba onde recorrer caso sinta o seu direito lesado. Mas também é preciso que a ERCA comece a olhar para os órgãos de comunicação social e fazendo sentir o peso das normas ou da lei.
Uma delegação da ERCA esteve recentemente na Uila para constatar o funcionamento dos órgãos que operam no setor, assegurar a objetividade e a isenção da informação e salvaguardar a liberdade de expressão e de pensamento da imprensa nos marcos da Constituição. É a missão da entidade reguladora da comunicação social em Angola. Voz da América, Lupango, Teodoro Albano.
A página desportiva, vamos começar com o futebol, com o Euro, a Taça das Nações Europeias. E neste momento, os atuais detentores do título Portugal a defrontar a Hungria no jogo de abertura do Grupo F, quiçá o grupo mais difícil, o grupo da morte desta competição. Mais tarde, ainda hoje, França e Alemanha defrontam-se naquilo que será, sem dúvida, um grande embate. Favoritos, diríamos que Portugal é favorito contra a Hungria, França favorita contra a Alemanha. Mas todos nós sabemos que ser favorito não implica ganhar. Para isso é preciso meter a batata na capoeira. E isso foi algo que a Espanha ontem não conseguiu frente à Suécia num jogo do grupo E, em que a Espanha teve 86% de posse de bola. É verdade, 86%. Os suecos estiveram a ver a Espanha a passar a bola, mas foram eles quem iam marcando num contra-ataque que levou a bola à trave. Isto, como dissemos, foi um jogo do grupo E, onde a Eslováquia bateu a Polónia por 2-1, num jogo que produziu o primeiro cartão vermelho da competição. Krychowiak, aos 62 minutos... quando o jogo estava empatado, segundo cartão amarelo, da direita encarnado, rua com ele, e pouco depois, Eslováquia marca o segundo. Sem dúvida, uma surpresa. E da Europa vamos para o Brasil, onde está a decorrer a Copa América, e ontem Lionel Messi tornou-se no jogador ainda ativo a marcar mais golos de livre direto. Foi no empate da Argentina frente ao Chile, a um golo, e com esse golo, Lionel Messi tem 57 golos de livre, um mais do que Cristiano Ronaldo antes do jogo do Portugal de hoje. Messi está a 5 golos do recorde de Diego Maradona, com 62 golos de livre direto. Com esse golo, Lionel Messi tornou-se no melhor marcador da seleção argentina em jogos oficiais, com o seu 39º golo em 98 jogos, ultrapassando Gabriel Batistuta, que tinha 38 golos. No total de jogos oficiais e particulares, Messi tem 73 golos pela Argentina. Ontem, Chile teve sorte, mas o que conta é o resultado final. Isso foi um jogo do Grupo B, onde o Paraguai bateu a Bolívia por 3-1. Basquetebol americano, NBA, ontem dois jogos de duas eliminatórias renhidas. Los Angeles Clippers bateram o Utah Jazz 118-104 e esta eliminatória, a meia-final da Conferência Oeste, empatada a dois jogos depois do Utah ter estado a ganhar por 2-0. Atlanta Hawks, onde às vezes, de vez em quando, raramente, joga o angolano Bruno Fernando, ontem também ganhou, bateu o Philadelphia 103-100. E esta meia-final está também empatada a dois jogos. Ontem, Bruno Fernando nem calçar não jogou. Vamos agora até Guiné-Bissau, onde a Procuradoria-Geral abriu um processo de inquérito sobre o alegado envenenamento do primeiro-ministro Nuno Gomes Nabiam. Uma afirmação feita publicamente há uma semana pelo analista político Marcelino Intupé. Lassana Kassama.
A Procuradoria-Geral da República entende que as afirmações do Marcelino Ntupé são passíveis e puníveis nos termos da legislação guineense. Mas, contactado pela Voz América, o analista político prefere não comentar por enquanto, alegando que só o fará assim que for notificado pelo Ministério Público. E convidado a analisar a situação do ponto de vista legal, o jurista François Dias afirma...
Realmente, o Ministério Público vai ter muitas dificuldades em incriminá-lo com algum tipo de crime consagrado no Código Penal Guinense, na medida em que vigora o princípio sacrosantus, que é nulo crime, nulla pena, ou seja, não há crime se não há uma consagração estrita. Se o Ministério Público recorrer através do crime de denúncia caluniosa, não poderá encontrar a solução, na medida em que a denúncia caluniosa implica imputar alguém da prática de um determinado crime.
No mesmo diapasão, alinhou o advogado Luís Jorge Martins.
Porque o Dr. Marcelino Ntupé não fez referências que teria recebido essas informações a partir do engenheiro Nuno Gomes Nabiam. Desse ponto de vista, o Nuno Gomes Nabiam não pode intentar uma ação contra o Dr. Marcelino Ntupé. E do ponto do Ministério Público, ele fez umas declarações, não fez referências a qualquer que seja indivíduo. Não vejo aqui de antemão qualquer norma jurídica no nosso ordenamento jurídico que possa incriminar por via dessas declarações o Dr. Marcelino Ntupé.
Da semana que se manda, para a Voz América.
Pronto, estamos a chegar ao fim da primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. Quero recordar aos ouvintes que terças e quintas-feiras, através do WhatsApp, temos os bastidores do desporto. Envie o seu número no WhatsApp para o número do WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466. Escreva apenas desporto e à terça e quinta-feira receba no seu telefone, no WhatsApp, os nossos bastidores no desporto. Continue conosco, continue com a Voz da América.
Wherever I go, wherever I am, I don't see sunshine, I just see rain. Oh, if it's true, and it could be so, there must be something better to do. The rain comes down. Don't get wet. Oh, I've been thinking for a while. There isn't much making me smile. But some say things are about to change. It's making me feel a little bit strange. After such bad times, it's going so well. Things will be different.
Washington DC, esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. Nos próximos 30 minutos, com a produção Mariano Bartolomeu, edição e apresentação Amâncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, a entidade oficial americana diz esperar grandes resultados da cimeira Joe Biden e Vladimir Putin. Pelo menos 15 pessoas mortas em ataque bombista suicida em Mogadishu. Liga Árabe quer que o Conselho de Segurança das Nações Unidas discute a decisão da Etiópia de encher barragem no Rio Nilo e promete apoio ao Egito e Sudão. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e na FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. O nosso novo número de WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, boa escuta. As notícias esta hora aqui na Voz da América com João Santa Rita.
Uma destacada entidade do governo americano disse hoje não se esperar grandes resultados da primeira cimeira do presidente Joe Biden com o seu homólogo russo Vladimir Putin. Essa fonte, não identificada pela agência Reuters, falava a bordo do avião que transportou Biden para Genebra, onde amanhã se realiza a cimeira que ocorre no meio de tensões entre os dois países. A Rússia e a China estiveram, entretanto, de novo em discussão em encontros esta terça-feira entre os Estados Unidos e a União Europeia, tendo sido anunciado depois que os Estados Unidos e a União Europeia alcançaram uma trégua na sua disputa sobre os subsídios às aeronaves. Washington vai suspender constitucionalmente durante 5 anos as tarifas sobre a Europa que tinham sido autorizadas pela Organização Mundial do Comércio em retaliação a subsídios europeus injustos à companhia Airbus, que é a maior fabricante de aeronaves e a principal concorrente da Boeing dos Estados Unidos. A disputa levou à imposição de uma série de tarifas durante a anterior administração americana do presidente Donald Trump, tarifas essas que foram suspensas em março. Tanto a Casa Branca como a União Europeia afirmam que os líderes expressaram também um compromisso de apoiar a democracia e combater a corrupção, defender os direitos humanos em todo o mundo. Comprometeram-se igualmente a cooperar em questões que envolvam a cibersegurança e a imigração, mas não chegaram ainda a acordo sobre tarifas sobre produtos de aço. Pelo menos 15 pessoas morreram num ataque bombista suicida na capital da Somália, Mogadishu, que teve como alvo recrutas alinhados em frente a um quartel. O movimento islâmico Al-Shabaab reivindicou o ataque, após o qual dezenas de pessoas aglomeraram-se em frente a um hospital na busca dos seus familiares. Ministros dos Negócios Estrangeiros de países árabes pediram ao Conselho de Segurança da ONU para discutir a disputa sobre o plano da Etiópia de começar a encher a albufeira da barragem construída sobre o rio Nilo Azul. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Qatar, onde se realizou a reunião da Liga Árabe, Ahmed Abul Gheit, disse depois do encontro de ministros dessa organização que esta poderá tomar o que chamou de medidas graduais para apoiar o Egito e o Sudão na sua disputa com a Etiópia sobre a barragem. O Egito e o Sudão afirmam que a barragem põe em perigo o abastecimento de água aos seus países. Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Egito, Sameh Shoukry, disse que o Cairo procura uma solução diplomática e não militar para a crise com a Etiópia sobre o enchimento da barragem. O ministro da Irrigação do Sudão disse também que Khartoum está pronto a aceitar uma solução provisória para o conflito em curso se a Etiópia estiver disposta a assinar um acordo que consolide tudo o que tiver sido acordado verbalmente. As autoridades do Sudão disseram ter chegado a acordo em 3/4 de um plano de paz com o principal líder rebelde do sul do país. Conversações entre o governo e Abdelaziz Al-Ilo, do Movimento Popular de Libertação do Sudão Norte, foram adiadas, mas o representante do governo diz que faltam apenas acordo em 4 dos 19 pontos em discussão. As duas partes concordaram em continuar consultas sobre essas questões, cujos detalhes não foram, no entanto, revelados. O ano passado, rebeldes do sul do Sudão e de Darfur assinaram um acordo de paz, mas Al-Uli, que controla forças no Kordofan do Sul, recusou-se a assinar esse plano juntamente com o líder do principal grupo rebelde de Darfur. O Movimento Popular de Libertação do Sudão Norte, opera numa zona habitada principalmente por cristãos e animistas que se queixam de discriminação pelo anterior governo do Sudão. O atual governo sudanês concordou já em garantir a liberdade religiosa.
Angola pode ficar sem petróleo nos próximos anos, dizem especialistas que sugerem mais pesquisa e a diversificação da economia.
O economista Carlos Padre entende que, tanto para a indústria petrolífera quanto para a diversificação da economia, é preciso que haja investimento, principalmente no empresariado local, com o suporte da banca, mesmo na indústria petrolífera. Enquanto não se investir internamente, estas limitações de produção petrolífera vão sempre ocorrer.
Reportagem de Manuel José para seguir nos próximos minutos nesta segunda página da emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Em Moçambique, reclusas são exploradas sexualmente na penitenciária feminina de Njavela, na cidade de Maputo. Esta é uma denúncia do Centro de Integridade Pública, também na capital de Moçambique, de onde reporta o Alfred Júnior.
Uma equipa de investigadores do Centro de Integridade Pública presenciou in loco a exploração sexual de que são alvo reclusas que estão presas na cadeia feminina de Njavela, em Maputo, que denunciaram este escândalo que acontece há anos. Guardas prisionais forçam mulheres reclusas a sair da cadeia para se prostituírem.
É uma rede clandestina de guardas prisionais que retiram as mulheres para a prostituição forçada fora da cadeia. Então, o CIP, durante 6 meses, é tempo que nós tivemos contato com as reclusas e com os guardas, mas a investigação já vem há muito mais tempo, conseguimos penetrar esta rede e, por muitas vezes, pedimos às reclusas, como se fosse para a prática de atividade sexual remunerada, e ao invés de abusar das mulheres, nós entrevistamos a elas.
Por cada reclusa entregue a um cliente, recebem pagamento em dinheiro que varia de cerca de 3 até 30 mil meticais. Contra sua vontade, as reclusas são exploradas sexualmente, não podendo recusar por temerem represálias. Segundo Boris Nhamir, investigador do CIP, a exploração sexual é sob olhar impávido da direção do estabelecimento penitenciário e a mesma é dirigida pelos agentes penitenciários.
O que nós podemos dizer em relação à direção é que ela obrigatoriamente deve ter o conhecimento, porque a primeira obrigação que a cadeia tem é de proteger os direitos humanos das pessoas que estão lá na cadeia. Lhes tirou da sociedade, lhes tirou das suas casas para lhes pôr sob reclusão, então tem a obrigatoriedade de saber as condições em que as pessoas vivem, tem a obrigatoriedade primária de proteger as pessoas. Então isso já mostra uma responsabilidade grande de omissão da parte da direção da cadeia, que não cumpriu com o seu dever de proteger as pessoas. As pessoas são vítimas precisamente porque estão na cadeia.
Esta prática mereceu condenação por parte da Associação Moçambicana de Mulheres de Carreira Jurídica e, segundo Eulália Hoffmann, esta agremiação vai exigir a responsabilização dos envolvidos na rede.
E esta denúncia vai para a Procuradoria da República, vai também para o Ministério da Justiça, que é para se dar seguimento a este caso. E nós, como mulheres, como sociedade civil, estamos dispostas a nos constituir assistentes destas vítimas, querendo, mas também a dar seguimento e acompanhamento a este caso. Está claro que ela é usada, são usadas como instrumentos, e também só a retirada destas senhoras da cadeia para fora, esta retirada do preso já é devia se incorrer a um processo, para além do processo disciplinar, também um processo criminal contra estes guardas prisionais.
A ativista Conceição Osório diz que esta é mais uma clara violação dos direitos das mulheres, ainda que estejam em condição reclusória.
Com a pandemia, uma violação de direitos constante, permanente, sistemática das mulheres, tanto no espaço privado, mas surpreendentemente também no espaço público, pelos agentes policiais, pelos fiscais dos mercados, etc. O que tem todo um mecanismo de estrutura que não nos parece que que se possa imputar a um ou outro. Não, é uma rede, é um sistema que está bem organizado e que é marcado pela impunidade.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
A organização Human Rights Watch denuncia o rapto do jornalista ruandês refugiado em Moçambique, Tamuhanga Kassian, e pede às autoridades de Maputo que descubram o paradeiro dele por considerar que corre o risco de ser entregue ao Ruanda, onde os seus direitos seriam violados. Em comunicado divulgado nesta terça-feira, a Human Rights Watch reitera que Kassian foi detido pela Polícia da República de Moçambique a 23 de maio, embora a corporação continue a negar conhecer tal caso. As autoridades moçambicanas devem reconhecer urgentemente que Tamuhanga está sob a sua custódia, devem revelar o seu paradeiro, permitir-lhe o acesso a um advogado, garantir que os seus direitos a um processo justo sejam respeitados e prevenir qualquer tentativa de regresso forçado ao Ruanda, escreve o diretor da Human Rights Watch para a África Austral. Lewis Mundi sublinha que a polícia moçambicana deve proteger este requerente de asilo, que corre vários riscos se regressar ao Ruanda, do onde, lembra, Kassian fugiu depois de ter sido condenado a vários anos de prisão apenas por expressar as suas opiniões. Washington, D.C., emissão vespertina da Voz da América. De Maputo para Bissau, onde a Procuradoria-Geral da República abre o processo de inquérito sobre o alegado envenenamento do primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian. Uma afirmação feita publicamente há uma semana pelo analista político Marcelino Intupe. Reporta Lassa Nakassamá.
A Procuradoria-Geral da República entende que as afirmações do Marcelino Intupe são passíveis e puníveis nos termos da legislação guineense. Mas, contactado pela Voz América, o analista político prefere não comentar por enquanto, alegando que só o fará assim que for notificado pelo Ministério Público. E, convidado a analisar a situação do ponto de vista legal, o jurista François Dias afirma não haver substância que possa incriminar o analista político Marcelino Intupe.
Realmente, o Ministério Público vai ter muitas dificuldades em incriminá-lo com algum tipo de crime consagrado no Código Penal guinense, na medida em que vigora o princípio sacrosantus, que é nulo crime, nulla pena, ou seja, não há crime se não há uma consagração estrita. Se o Ministério Público recorrer através do crime de denúncia caluniosa, não poderá encontrar a solução, na medida em que a denúncia caluniosa implica imputar alguém da prática de um determinado crime.
No mesmo diapasão, alinhou o advogado Luís Jorge Martins.
Porque o Dr. Marcelino Intupe não fez referências que teria recebido essas informações a partir do engenheiro Nuno Gomes Nabian. Desse ponto de vista, o Nuno Gomes Nabian não pode intentar uma ação contra o Dr. Marcelino Intupe. E do ponto do Ministério Público, ele fez umas declarações, não fez referências a qualquer que seja indivíduo. Não vejo aqui de antemão qualquer norma jurídica no nosso ordenamento jurídico que possa incriminar por via dessas declarações o Dr. Marcelino Intupe.
Luís Jorge Martins compara o caso do alegado envenenamento do primeiro-ministro com as declarações do Presidente da República, Umar El Mokhtar Tarcísio Coimbalo, em que este havia afirmado haver plano para o assassinar juntamente com os ministros do interior e da defesa, Bocha Kandé e Sandy Fati, respectivamente.
Ele fez umas declarações na mesma linha do Dr. Marcelino Intupe, aliás, muito mais grave, onde disse que alguém estaria a forjar um plano para o assassinar ele, Sandy Fati e Bocha Kandé. E que, até então, não houve qualquer que seja processo no Ministério Público no sentido de responsabilização do Sr. Umar Sekombalo nesse sentido.
O Ministério Público abre processo crime sobre as declarações do analista político Marcelino Intupe, segundo as quais o primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian foi envenenado através do ar-condicionado do seu gabinete. Dasman Gassama, para a Voz América.
O Ministério Público da Guiné-Bissau anunciou a abertura de um processo crime sobre a atribuição e venda ilegal de passaportes diplomáticos do país na França, que implicam alguns cidadãos e diplomatas guinenses. Entretanto, o Presidente da República garantiu hoje que o país não vende passaportes. Álvaro Lugiero Andrade tem os detalhes.
A informação consta do despacho do Procurador-Geral da República, Fernando Gomes, com data de 11 de junho, por considerar, estou a citar, que são atos suscetíveis de crimes previstos e puníveis nos termos dos artigos do Código Penal. O processo vai ser aberto pela Vara Crime do Tribunal Regional de Bissau, de acordo com as instruções do Procurador-Geral. Entretanto, em Bissau hoje, o Presidente Umaru Sissoko Embalo disse que o país não vende passaportes, em referência à denúncia de venda e atribuição de passaportes diplomáticos em França por cidadãos e diplomatas. Antes de viajar para São Tomé e Príncipe, onde começa uma viagem nesta terça-feira. Embora disse a jornalistas que as pessoas devem parar de fazer política de baixo nível. No entanto, prometeu por novas regras e critérios fortes nos passaportes diplomáticos. Temos de mudar a cara deste país, nós estamos a restaurar a dignidade do Estado, salientou o presidente guineense, lembrando que por isso haverá novos passaportes até o final do ano. Na semana passada, o jornal francês Libération noticiou que vários cidadãos franceses e de outras nacionalidades conseguiram em Paris um passaporte diplomático guineense que os identificava como conselheiros na Guiné-Bissau, na Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco. O jornal divulgou fotografias dos documentos atribuídos a várias pessoas que pagaram entre 50 mil e 200 mil euros para obterem o falso documento, sendo que o pagamento era feito como donativo ao país e passaria através de uma organização não-governamental.
Obrigado, Álvaro. O Álvaro que regressa à antena dentro de minutos para a terceira e última página desta emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. De Bissau para Angola, país que pode ficar sem petróleo, segundo dizem especialistas, que também sugerem mais pesquisa e a diversificação da economia. Manuel José ouviu os especialistas.
O economista Carlos Padre entende que, tanto para a indústria petrolífera quanto para a diversificação da economia, é preciso que haja investimento, principalmente no empresariado local, com o suporte da banca, mesmo na indústria petrolífera. Enquanto não se investir internamente, estas limitações de produção petrolífera vão sempre ocorrer.
Com um setor privado forte, é que é possível diversificar a economia, porque do jeito como está, nós não vamos a lado nenhum. Nós sabemos que, mesmo a nível de produção, toda essa limitação da produção no futuro tem a ver com os baixos investimentos que têm sido, que não se investe, realmente põe-se, compromete-se todo um futuro acontecer com a indústria petrolífera.
Márcia Pita é empresária do setor dos petróleos, mas entende que a diversificação da economia é a melhor via. Mas para isso, precisamos que o Estado dê suporte aos empresários nacionais via banca. De outro modo, diz a empresária, diversificação da economia vai ficar apenas pelo papel.
Lá fora, a banca se persegue e abre os braços aos empresários para virem buscar e apoiar os seus projetos. E digo, não sou única, eu falo com todos os meus colegas empresários. Eu, como empresária, comecei na indústria petrolífera e diversifiquei para a indústria da madeira. E o problema continua a ser o mesmo. A banca não dá apoio ao empresariado nacional. Fazemos tudo direitinho. É só burocracia atrás de burocracia. Estou cansada de ver tanta miséria no meu país. Como eu tenho ainda empresários, colegas, que também querem ajudar o país. Mas estamos sim a pagar pelos maus do passado. Estamos a puxar-nos para baixo uns aos outros quando temos empresários sérios que começaram desde pequeno.
O especialista em gestão do petróleo e gás, Arthur Alfredo, entende que a diversificação é fundamental, mas o petróleo não deve ficar de lado.
Também não podemos descurar. A indústria do petróleo é o caminhão-chefe da economia angolana, né? Então seria bom, né, olharmos também para a própria indústria e tentar diversificar mais no sentido do que se chama desenvolvimento do conteúdo local. Porque se nós olharmos todos os suplementos da indústria, a volta de 98% é importado.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da Rússia, Vladimir Putin, reúnem-se em Genebra na quarta-feira, no seu primeiro encontro desde que Biden assumiu a presidência em janeiro. É política americana aqui na Voz da América com João Santa Rita.
Durante as duas décadas que se encontra no poder, o presidente Vladimir Putin tem visto presidentes americanos, democratas e republicanos, prometerem reativar as relações com Moscovo para depois verem as queixas aumentarem. Pavel Sharikov, do Instituto Canadá-Estados Unidos, avisa que poderá haver dificuldades na cimeira.
A agenda é tão complexa, tão carregada de diferentes questões, que é por isso que acredito que o diálogo tem de ser mantido, mesmo que seja só para dialogar.
Foi o presidente Biden quem teve esta iniciativa, afirmando que quer colocar as relações entre os Estados Unidos e a Rússia numa base mais estável e previsível. Mas isso veio depois do dirigente americano ter apelidado Putin em março, numa entrevista a uma cadeia de televisão, de assassino, o que causou protestos furiosos em Moscovo, ao mesmo tempo que o Kremlin concentrava dezenas de milhares de tropas ao longo da fronteira com a Ucrânia. Observadores políticos dizem que estes acontecimentos provam que Putin não pode ser ignorado por Biden, como diz Kirill Rogov, analista político.
Para que encontrar-se com um assassino? Só se reúne com um dirigente quando não há outra possibilidade, senão reunir-se para o bem da segurança global. Portanto, Putin está satisfeito em ter ganho este round, qualquer que seja o que possam ou não discutir.
Putin já expressou desde então esperança que a cimeira sirva para normalizar as relações.
Vamos discutir as relações bilaterais. Penso que podemos tentar encontrar um meio para discutir essas relações. De momento estão num nível extremamente baixo.
Por detrás da animosidade está a irritação americana com a alegada interferência russa nas eleições presidenciais americanas de 2016, que resultaram em sanções e na expulsão mútua de diplomatas. Mais recentemente, os Estados Unidos acusaram a Rússia de estar por detrás de ataques cibernéticos a infraestrutura americana, outra acusação que Moscovo nega. Na verdade, o Kremlin argumenta que são os Estados Unidos quem interferem, uma acusação que usa para justificar a repressão de dissidentes e de apoiar a repressão contra protestos pró-ocidentais em países vizinhos, como a Bielorrússia. Ivan Kurila, da Universidade Europeia em São Petersburgo, afirmou:
A minha opinião é que Putin precisa da América como inimigo para propósitos domésticos, mas, ao mesmo tempo, precisa internacionalmente da América como um parceiro.
Na verdade, as duas partes já mostraram que podem reduzir as diferenças no que diz respeito a questões globais, como o controle de armas, prolongando o novo tratado START de limitação de armas estratégicas nos primeiros dias da administração Biden. E, caso não haja qualquer surpresa, muitos veem um acordo sobre o regresso de diplomatas expulsos como o primeiro passo para se continuarem as conversações para além de Genebra para melhores dias no futuro.
O Afroforum, um grupo de direitos de africanos na África do Sul, iniciou o treinamento de autodefesa para agricultores brancos após alegações de um aumento do número de proprietários de fazendas mortos em ataques violentos. João Santa Rita.
A agricultora sul-africana Shanice Potrita relembra com horror quando, em fevereiro, dois homens negros a atacaram na sua casa da sua fazenda.
Esta é a passagem onde eles me fizeram deitar. Tive que me deitar aqui para que não pudesse vir lá para fora. Quando começou apenas, pensei para comigo, hoje vou perder a minha vida. E quando os vi a virem buscar-me, a primeira reação foi, hoje vou morrer. Estava preocupada com a minha filha e com o que lhe iria acontecer se algo me passasse.
Potrita sobreviveu, mas o grupo de direitos africana AfriForum diz que 59 agricultores brancos foram mortos em ataques apenas em 2020. Um aumento de 30% nas mortes de 2019. Embora o motivo desses ataques nem sempre tenha sido atribuído à tensão racial, o Afroforum diz que a maioria dos atacantes são negros. Em janeiro, o grupo começou a treinar agricultores comerciais, a grande maioria africanos brancos, em autodefesa, após obter uma licença e em conformidade com as leis de autodefesa do país. Marnus Kempfer é gestor de questões legais da organização.
O primeiro aspecto do treino será o uso de arma de fogo. Mostramos como usar essa arma de fogo dentro e fora de casa. Em seguida, também distribuímos rádios digitais e, na verdade, lhes damos um treino sobre como as usar. No final, queremos que todos estes trabalhadores e seus vizinhos tenham uma rede de comunicação eficaz.
A tensão aumentou em outubro de 2020, quando fazendeiros sul-africanos brancos e manifestantes negros se confrontaram pelo assassinato de um fazendeiro branco na cidade de Sienacau, cujo corpo foi encontrado amarrado a um poste. O incidente aumentou a tensão racial na área e seguiram-se protestos por motivos políticos. A ira racial, dizem observadores, é alimentada pelo facto de que os fazendeiros brancos ainda possuem 70% das fazendas comerciais da África do Sul, 26 anos após o fim do apartheid, enquanto a desigualdade económica persiste nas comunidades negras sul-africanas. Grupos que representam fazendeiros brancos, como a Transvaal Agricultural Union South Africa, acusam as autoridades de não os proteger. Os agricultores negros também foram vítimas desses ataques, mas em menor grau, diz a Transvaal Agricultural Union of South Africa. Outros grupos, incluindo o Afro Forum, muitas vezes incentivam os agricultores negros a pedirem orientação e ajuda. Christ Van Zyl é da União de Agricultores do Transvaal.
We cannot expect that the police...
Não podemos esperar que a polícia garante uma presença 24 horas, 7 dias por semana, em áreas que são atormentadas por criminosos violentos. Os residentes precisam se organizar e devem ser treinados para que possam resistir a um ataque violento e criminoso.
A violent criminal attack.
A Polícia Nacional da África do Sul recusou vários pedidos de entrevistas, mas as estatísticas da polícia mostram que 49 fazendeiros brancos foram mortos entre 2019 e 2020. Isso em mais de 21 mil assassinatos em todo o país, onde a grande maioria das vítimas são negras. O presidente Cyril Ramaphosa, no ano passado, exortou os sul-africanos a não mobilizarem as comunidades ao longo de linhas raciais. O partido de extrema-esquerda Economic Freedom Fighters, em março, acusou o Afro Forum de ser racista por se opor à expropriação de terras agrícolas sem compensação. A Afro Forum diz que simplesmente protege os direitos dos agricultores africanos.
E caminhando para o final, o desporto. Novamente, João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol, com o Euro, a Taça das Nações Europeias. E neste momento, os atuais detentores do título Portugal a defrontar a Hungria no jogo de abertura do Grupo F, quiçá o grupo mais difícil, o grupo da morte desta competição. Mais tarde ainda hoje, França e Alemanha defrontam-se naquilo que será sem dúvida um grande embate. Favoritos, diríamos que Portugal é favorito contra a Hungria, França favorita contra a Alemanha. Mas todos nós sabemos que ser favorito não implica ganhar. Para isso é preciso meter a batata na capoeira. E isso foi algo que a Espanha ontem não conseguiu frente à Suécia num jogo do Grupo E, em que a Espanha teve 86% de posse de bola. É verdade, 86%. Os suecos estiveram a ver a Espanha a passar a bola, mas foram eles quem iam marcando num contra-ataque que levou a bola à trave. Isto, como dissemos, foi um jogo do Grupo E, onde a Eslováquia bateu a Polónia por 2-1, num jogo que produziu o primeiro cartão vermelho da competição. Krychowiak, aos 62 minutos, quando o jogo estava empatado, segundo cartão amarelo, da direita encarnado, rua com ele, e pouco depois, Eslováquia marca o segundo. Sem dúvida, uma surpresa. E da Europa vamos para o Brasil, onde está a decorrer a Copa América. E ontem Lionel Messi tornou-se no jogador ainda ativo a marcar mais golos de livre direto. Foi no empate da Argentina frente ao Chile a um golo. E com esse golo, Lionel Messi tem 57 golos de livre, um mais do que Cristiano Ronaldo antes do jogo de Portugal de hoje. Messi está a 5 golos do recorde de Diego Maradona com 62 golos de livre direto. Com esse golo, Lionel Messi tornou-se no melhor marcador da seleção argentina em jogos oficiais, com o seu 39º golo em 98 jogos, ultrapassando Gabriel Batistuta, que tinha 38 golos. No total de jogos oficiais e particulares, Messi tem 73 golos pela Argentina. Ontem, Chile teve sorte, mas o que conta é o resultado final. Isso foi um jogo do Grupo B, onde o Paraguai bateu a Bolívia por 3-1. Basquetebol americano, NBA, ontem dois jogos de duas eliminatórias renhidas. Los Angeles Clippers bateram o Utah Jazz 118-104 e esta eliminatória, a meia-final da Conferência Oeste, empatada a dois jogos depois do Utah ter estado a ganhar por 2-0. Atlanta Hawks, onde às vezes, de vez em quando, raramente, joga o angolano Bruno Fernando, ontem também ganhou, bateu o Philadelphia 103-100. E esta meia-final está também empatada a dois jogos. Ontem, Bruno Fernando, nem calçar, não jogou.
Hoje em destaque nas notícias, entidade oficial americana diz esperar grandes resultados da cimeira Joe Biden e Vladimir Putin. Pelo menos 15 pessoas mortas em ataque bombista suicida em Mogadíscio. E Liga Árabe quer que o Conselho de Segurança das Nações Unidas discuta a decisão da Etiópia de encher barragem no Rio Nilo e promete apoio ao Egito e Sudão. Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel, a promessa de cá voltarmos amanhã. Boa noite.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é terça-feira, 15 de junho. Aos microfones, Álvaro Ruggiero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet. E nas redes sociais, como no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a Voz da América, o nosso número no WhatsApp, mais um 202-251-9466. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação, Álvaro Ruggiero Andrade. Títulos de atualidade mundial, a entidade oficial americana diz esperar grandes resultados da cimeira Joe Biden-Vladimir Putin. Pelo menos 15 pessoas mortas em ataque bombista suicida em Mogadishu, na Somália. Liga Árabe quer que o Conselho de Segurança da ONU discuta a decisão da Etiópia de encher a barragem no Rio Nilo e promete apoiar o Egito e o Sudão nessa contenda. Terça-feira na Voz da América, no início desta última meia hora da emissão de 90 minutos da Voz da América em português, falaremos sobre o encontro de amanhã entre o presidente americano Joe Biden e o presidente russo Vladimir Putin. Também teremos a nossa página da saúde, mas vamos começar em Moçambique com um estudo divulgado hoje pelo Centro de Integridade Pública, CIP, que denuncia, numa reportagem investigativa, que mulheres reclusas são exploradas sexualmente na penitenciária feminina de Ndalavela, na capital moçambicana. A Associação de Mulheres de Carreira Jurídica exige a responsabilização dos implicados neste caso e pretende submeter a denúncia à Procuradoria-Geral da República e ao Ministério da Justiça. Alfredo Júnior.
Uma equipa de investigadores do Centro de Integridade Pública presenciou in loco a exploração sexual de que são alvo reclusas que estão presas na cadeia feminina de Ndlavela, em Maputo, que denunciaram este escândalo que acontece há anos. Guardas prisionais forçam mulheres reclusas a sair da cadeia para se prostituírem.
É uma rede clandestina de guardas prisionais que retiram as mulheres para a prostituição forçada fora da cadeia. Então, o CIP, durante 6 meses, é tempo que nós tivemos contato com as reclusas e com os guardas, mas a investigação já vem há muito mais tempo, conseguimos penetrar esta rede e, por muitas vezes, pedimos às reclusas como se fosse para a prática da atividade sexual remunerada e, ao invés de abusar das mulheres, nós entrevistamos a elas.
Por cada reclusa entregue a um cliente, recebem pagamento em dinheiro que varia de cerca de 3 até 30 mil meticais. Contra sua vontade, as reclusas são exploradas sexualmente, não podendo recusar por temerem represálias. Segundo Boris Nhamir, investigador do CIP, a exploração sexual é sob o olhar impávido da direção do estabelecimento penitenciário e a mesma é dirigida pelos agentes penitenciários.
O que nós podemos dizer em relação à direção é que ela obrigatoriamente deve ter o conhecimento. Porque a primeira obrigação que a cadeia tem é de proteger os direitos humanos das pessoas que estão lá na cadeia. Lhes tirou da sociedade, lhes tirou das suas casas para lhes pôr sob reclusão, então tem a obrigatoriedade de saber as condições em que as pessoas vivem, tem a obrigatoriedade primária de proteger as pessoas. Então isso já mostra uma responsabilidade grande de omissão da parte da direção da cadeia, que não cumpriu com o seu dever de proteger as pessoas.
Esta prática mereceu condenação por parte da Associação Moçambicana de Mulheres de Carreira Jurídica e, segundo Eulália Hoffmann, esta agremiação vai exigir a responsabilização dos envolvidos na rede.
E esta denúncia vai para a Procuradoria da República, vai também para o Ministério da Justiça, que é para se dar seguimento a este caso. E nós, como mulheres, como sociedade civil, estamos dispostas a nos constituir assistentes destas vítimas, querendo, mas também a dar seguimento e acompanhamento a este caso. Está claro que ela é usada, são usadas como instrumentos, e também só a retirada destas senhoras da cadeia para fora, esta retirada do preso já é devia se incorrer a um processo, para além do processo disciplinar, também um processo criminal contra estes guardas prisionais.
A ativista Conceição Osório diz que esta é mais uma clara violação dos direitos das mulheres, ainda que estejam em condição reclusória.
Com a pandemia, uma violação de direitos constante, permanente, sistemática das mulheres, tanto no espaço privado, mas surpreendentemente também no espaço público, pelos agentes policiais, pelos fiscais dos mercados, etc. O que tem todo um mecanismo de estrutura que não nos parece que se possa imputar a um ou outro. Não, é uma rede, é um sistema que está bem organizado e que é marcado pela impunidade.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Entretanto, há momentos, o Ministério da Justiça de Moçambique já reagiu dizendo que vai investigar as denúncias dessa investigação do CIP. Nós ouvimos falar desta informação e, com o Ministério da Justiça, estamos a tomar medidas para apurar a veracidade da mesma. Quando for da tomada de conhecimento real, vamos convocar a imprensa, disse o vice-ministro da Justiça, Filimão Zauze, falando à imprensa momentos após uma sessão do Conselho de Ministros em Maputo. Este assunto vai continuar a ser acompanhado pela Voz da América. Continuamos a falar de Moçambique. A organização Human Rights Watch denuncia o rapto do jornalista ruandês refugiado em Moçambique, Ntamuanga Cassien, como a Voz da América tinha noticiado no final de maio, e pede às autoridades de Maputo que descubram o paradeiro dele por considerar que corre o risco de ser entregue ao Ruanda, onde os seus direitos seriam violados. Em comunicado divulgado hoje, a Human Rights Watch reitera que Cassien foi detido pela polícia no dia 23 de maio, embora a corporação continue a negar conhecer o caso. As autoridades moçambicanas devem reconhecer urgentemente que Ntamuanga está sob a sua custódia, devem revelar o seu paradeiro, permitir-lhe o acesso a um advogado, garantir que os seus direitos a um processo justo são respeitados e prevenir qualquer tentativa de regresso forçado ao Ruanda, escreve o diretor daquela organização para a África Central. Lewis Mudji sublinha que a polícia moçambicana deve proteger este requerente de asilo que corre sérios riscos se regressar ao Ruanda, de onde, lembra, Cassien fugiu, depois de ter sido condenado a vários anos de prisão apenas por expressar as suas opiniões. A organização reitera que quatro fontes que viram o jornalista pouco depois da sua detenção disseram que 7 agentes moçambicanos levaram o jornalista para a esquadra de polícia local na ilha de Inhaca. As mesmas fontes indicaram à Human Rights Watch que no grupo havia um homem trajado a civil presente no momento da detenção e no barco e falou na língua do Ruanda, pelo menos uma língua local. Como a Voz da América noticiado, a polícia e o CERNIC continuam a negar a existência deste caso, embora o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação tenha dito que está a tentar acompanhar a situação. Na Guiné-Bissau, a Procuradoria-Geral da República abriu um processo de inquérito sobre um alegado envenenamento do Primeiro-Ministro Nuno Gomes Nabian. A denúncia foi feita há uma semana pelo analista político Marcelino Intupé. Lassana Kassamá tem os detalhes.
A Procuradoria-Geral da República entende que as afirmações do Marcelino Intupé são passíveis e puníveis nos termos da legislação guineense. Mas, contactado pela Voz América, o analista político prefere não comentar por enquanto, alegando que só o fará assim que for notificado pelo Ministério Público. E, convidado a analisar a situação do ponto de vista legal, o jurista François Dias afirma não haver substância que possa incriminar o analista político Marcelino Intupé.
Realmente, o Ministério Público vai ter muitas dificuldades em incriminá-lo com algum tipo de crime consagrado no Código Penal Guinense. na medida em que vigora o princípio sacrosantos, que é nulo crime, nulla pena. Ou seja, não há crime se não há uma consagração estrita. Se o Ministério Público recorrer através do crime de denúncia caluniosa, não poderá encontrar a solução na medida em que a denúncia caluniosa implica imputar alguém da prática de um determinado crime.
No mesmo diapasão, alinhou o advogado Luís Jorge Martins.
Porque o Dr. Marcelino Intupé não fez referências que teria recebido essas informações a partir do engenheiro Nuno Gomes da Via. Desse ponto de vista, o Nuno Gomes da Via não pode intentar uma ação contra o Dr. Marcelino Intupé. E do ponto do Ministério Público, ele fez umas declarações, não fez referências a qualquer que seja indivíduo. Não vejo aqui de antemão qualquer norma jurídica no nosso ordenamento jurídico que possa incriminar por via dessas declarações o Dr. Marcelino Intupé.
O Ministério Público abre processo crime sobre as declarações do analista político Marcelino Intupé, segundo as quais o primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian foi envenenado através do ar-condicionado do seu gabinete. Da semana que semana, para a Voz América.
E continuamos a falar de Guiné-Bissau. O Ministério Público anunciou a abertura de um processo crime sobre a atribuição e venda ilegal de supostos passaportes diplomáticos do país em França, que implicam alguns cidadãos e diplomatas guineenses. A informação consta do despacho do Procurador-Geral da República, Fernando Gomes, com data de 11 de junho, por considerar, estou a citar, que são atos suscetíveis de crimes previstos e puníveis nos termos dos artigos do Código Penal. O processo vai ser aberto pela Vara Crime do Tribunal Regional de Bissau, de acordo com as instruções do Procurador-Geral. Entretanto, em Bissau hoje, o Presidente Omar Sissoko Embalo disse que o país não vende passaportes, em referência à denúncia de venda e atribuição de passaportes diplomáticos em França, por cidadãos e diplomatas. Antes de viajar para São Tomé e Príncipe, onde começa uma viagem nesta terça-feira, Embaró disse a jornalistas que as pessoas devem parar de fazer política de baixo nível. No entanto, prometeu por novas regras e critérios fortes nos passaportes diplomáticos. Temos de mudar a cara deste país, nós estamos a restaurar a dignidade do Estado, salientou o presidente guineense, lembrando que por isso haverá novos passaportes até o final do ano. Na semana passada, o jornal francês Libération noticiou que vários cidadãos franceses e de outras nacionalidades conseguiram em Paris um passaporte diplomático guineense que os identificava como conselheiros na Guiné-Bissau, na Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco. O jornal divulgou fotografias dos documentos atribuídos a várias pessoas que pagaram entre 50 mil e 200 mil euros para obterem o falso documento, sendo que o pagamento era feito como donativo ao país e passaria através de uma organização não-governamental. Vamos agora para Cabo Verde. As autoridades iniciaram nesta semana a vacinação em massa da população contra a Covid-19 nas ilhas turísticas do Sal e da Boa Vista, com vista a garantir a retoma turística. O ministro da Saúde, Arlindo Rosário, garantiu que a campanha estará concluída em julho. O turismo representa 25% do produto interno bruto de Cabo Verde, país que recebeu em 2019 um recorde de 819 mil turistas, 45,5% nos hotéis da Ilha do Sal e 29,4% na Ilha da Boa Vista, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística. Entretanto, com a pandemia, a procura caiu cerca de 70% em 2020 e o governo pretende retomar rapidamente esta importante atividade para o país. Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje é terça-feira, 15 de junho, é dia de política na América. E na véspera do encontro entre o presidente americano Joe Biden e o seu homólogo russo Vladimir Putin amanhã em Genebra, João Santa Rita assina a rubrica com este assunto.
Durante as duas décadas que se encontra no poder, o presidente Vladimir Putin tem visto presidentes americanos, democratas e republicanos, prometerem reativar as relações com Moscovo para depois verem as queixas aumentarem. Pavel Sharikov, do Instituto Canadá-Estados Unidos, avisa que poderá haver dificuldades na cimeira.
A agenda é tão complexa, tão carregada de diferentes questões, que é por isso que acredito que o diálogo tem de ser mantido, mesmo que seja só para dialogar.
Foi o presidente Biden quem teve esta iniciativa, afirmando que quer colocar as relações entre os Estados Unidos e a Rússia numa base mais estável e previsível. Mas isso veio depois do dirigente americano ter apelidado Putin, em março, numa entrevista a uma cadeia de televisão, de assassino, o que causou protestos furiosos em Moscovo, ao mesmo tempo que o Kremlin concentrava dezenas de milhares de tropas ao longo da fronteira com a Ucrânia. Observadores políticos dizem que estes acontecimentos provam que Putin não pode ser ignorado por Biden, como diz Kirill Rogov, analista político.
Para que encontrar-se com um assassino? Só se reúne com um dirigente quando não há outra possibilidade, senão reunir-se para o bem da segurança global. Portanto, Putin está satisfeito em ter ganho este round, qualquer que seja o que possam ou não discutir.
Putin já expressou desde então a esperança que a cimeira sirva para normalizar as relações.
Vamos discutir as relações bilaterais. Penso que podemos tentar encontrar um meio para discutir essas relações. De momento estão num nível extremamente baixo.
Por detrás da animosidade está a irritação americana com a alegada interferência russa nas eleições presidenciais americanas de 2016, que resultaram em sanções e na expulsão mútua de diplomatas. Mais recentemente, os Estados Unidos acusaram a Rússia de estar por detrás de ataques cibernéticos à infraestrutura americana, outra acusação que Moscovo nega. Na verdade, o Kremlin argumenta que são os Estados Unidos quem interferem, uma acusação que usa para justificar a repressão de dissidentes e de apoiar a repressão contra protestos pró-ocidentais em países vizinhos como a Bielorrússia. Ivan Kurila, da Universidade Europeia em São Petersburgo, afirmou:
A minha opinião é que Putin precisa da América como inimigo para propósitos domésticos, mas, ao mesmo tempo, precisa internacionalmente da América como um parceiro.
Na verdade, as duas partes já mostraram que podem reduzir as diferenças no que diz respeito a questões globais, como o controle de armas, prolongando o novo tratado START de limitação de armas estratégicas nos primeiros dias da administração Biden. E, caso não haja qualquer surpresa, muitos veem um acordo sobre o regresso de diplomatas expulsos como o primeiro passo para se continuarem as conversações para além de Genebra para melhores dias no futuro.
Da política para a saúde, idosos e Covid-19, ONU pede mais proteção, como nos diz Ana Guedes.
Ora então, bem-vindos a este espaço de saúde, a notícias relacionadas com saúde, nesta sua emissão vespertina em português da Voz da América, 15 de junho. Aqui é o Dia Mundial da Consciencialização da Violência contra a Pessoa Idosa e a Organização das Nações Unidas diz que em tempos de pandemia da Covid-19 a saúde deste grupo merece mais atenção. A especialista Cláudia Mahler, citada pela ONU News, disse que durante a pandemia em diferentes partes do mundo foram registados casos de abandono, isolamento e falta de serviços adequados para os idosos. Muitas mortes por Covid-19 foram entre idosos sem assistência adequada. Por causa do confinamento social, disse Mahler, a violência de género contra idosos, apesar de alarmante, foi pouco prevenida. Aquela especialista exorta os países membros da ONU a adotarem um instrumento internacional de direitos à saúde dos idosos, bem como legislação e medidas nacionais. Os estudos dizem que os idosos correm um risco significativamente maior de mortalidade e doenças graves após a infecção por Covid-19, contra aqueles com mais de 80 anos, morrendo a uma taxa 5 vezes maior. Antes da pandemia, metade das pessoas nessa faixa etária já não tinham acesso a serviços essenciais de saúde em alguns países em desenvolvimento. No relatório de 2020, o secretário-geral da ONU, António Guterres, lançou um relatório detalhando o impacto Covid-19 em idosos, defendendo que nenhuma pessoa jovem ou velha é dispensável. Os idosos têm os mesmos direitos à vida e à saúde que todos os outros, dizia Guterres. Dados demográficos sugerem que entre 2019 e 2030 o número de pessoas com 60 anos ou mais deve aumentar 38%, passando de 1 bilhão para 1,4 bilhões. Nessa altura, o número de idosos irá superar o número de jovens em todo o mundo, sendo o aumento maior e mais rápido nos países em desenvolvimento. Em todas as partes do mundo, especialistas dizem O abuso dos direitos dos idosos é generalizado e muitas vezes não é reportado. Continuando a falar de questões de coronavírus, uma cientista chinesa nega a origem do coronavírus. É Xi Jinping, a cientista chinesa no centro das teorias de que a pandemia de coronavírus teve origem numa fuga do seu laboratório especializado na cidade de Wuhan, que negou que a sua instituição fosse a culpada do desastre sanitário. A cientista falou com o New York Times. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ordenou no mês passado às agências de inteligência americanas que investigassem a origem da pandemia, incluindo a teoria da fuga de informação do laboratório de Wuhan. A hipótese da fuga tinha sido apresentada anteriormente, durante o surto global, inclusive pelo antecessor de Biden, Donald Trump, mas foi amplamente descartada como uma teoria de conspiração, mas ganhou recentemente uma tração crescente, alimentada por relatos de que três investigadores do Instituto Wuhan de Virologia adoeceram em 2019 após visitarem uma caverna de morcegos na província de Yunnan, no sudoeste da China. E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Foram minutos de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, e convosco esteve Ana Guedes, que se despede com um abraço e votos de que tenha uma boa semana de saúde, o melhor possível.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias.
Uma destacada entidade do governo americano disse hoje não se esperar grandes resultados da primeira cimeira do presidente Joe Biden com o seu homólogo russo Vladimir Putin. Essa fonte, não identificada pela agência Reuters, falava a bordo do avião que transportou Biden para Genebra, onde amanhã se realiza a cimeira que ocorre no meio de tensões entre os dois países. A Rússia e a China estiveram, entretanto, de novo em discussão em encontros esta terça-feira entre os Estados Unidos e a União Europeia, tendo sido anunciado depois que os Estados Unidos e a União Europeia alcançaram uma trégua na sua disputa sobre os subsídios às aeronaves. Washington vai suspender constitucionalmente durante 5 anos as tarifas sobre a Europa que tinham sido autorizadas pela Organização Mundial de Comércio em retaliação a subsídios europeus injustos à companhia Airbus, que é a maior fabricante de aeronaves e a principal concorrente da Boeing dos Estados Unidos. A disputa levou à imposição de uma série de tarifas durante a anterior administração americana do presidente Donald Trump, tarifas essas que foram suspensas em março. Tanto a Casa Branca como a União Europeia afirmam que os líderes expressaram também um compromisso de apoiar a democracia e combater a corrupção, defender os direitos humanos em todo o mundo. Comprometeram-se igualmente a cooperar em questões que envolvam a cibersegurança e a imigração, mas não chegaram ainda a acordo sobre tarifas sobre produtos de aço. Pelo menos 15 pessoas morreram num ataque bombista suicida na capital da Somália, Mogadishu, que teve como alvo recrutas alinhados em frente a um quartel. O movimento islâmico Al-Shabaab reivindicou o ataque, após o qual dezenas de pessoas aglomeraram-se em frente a um hospital na busca dos seus familiares. Ministros dos Negócios Estrangeiros de países árabes pediram ao Conselho de Segurança da ONU para discutir a disputa sobre o plano da Etiópia de começar a encher a albufeira da barragem construída sob o rio Nilo Azul. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Qatar, onde se realizou a reunião da Liga Árabe, Ahmed Abul Gheit, disse depois do encontro de ministros dessa organização que esta poderá tomar o que chamou de medidas graduais para apoiar o Egito e o Sudão na sua disputa com a Etiópia sobre a barragem. O Egito e o Sudão afirmam que a barragem põe em perigo o abastecimento de água aos seus países. Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Egito, Sameh Shoukry, disse que o Cairo procura uma solução diplomática e não militar para a crise com a Etiópia sobre o enchimento da barragem. O ministro da Irrigação do Sudão disse também que Khartoum está pronto a aceitar uma solução provisória para o conflito em curso se a Etiópia estiver disposta a assinar um acordo que consolide tudo o que tiver sido acordado verbalmente. As autoridades do Sudão disseram ter chegado a acordo em 3/4 de um plano de paz com o principal líder rebelde do sul do país.
Conversações entre o governo e Abdelaziz Al-Ilo, do Movimento Popular de Libertação do Sudão Norte, foram adiadas, mas o representante do governo diz que faltam apenas acordo em 4 dos 19 pontos em discussão. As duas partes concordaram em continuar consultas sobre essas questões, cujos detalhes não foram, no entanto, revelados. O ano passado, rebeldes do sul do Sudão e de Darfur assinaram um acordo de paz, mas Al-Uli, que controla forças no Kordofan do Sul, recusou-se a assinar esse plano juntamente com o líder do principal grupo rebelde de Darfur. O Movimento Popular de Libertação do Sudão Norte opera numa zona habitada principalmente por cristãos e animistas que se queixam de discriminação pelo anterior governo do Sudão. O atual governo sudanês concordou já em garantir a liberdade religiosa. Forças armadas lideradas pelos Estados Unidos estão a realizar até sexta-feira manobras de treino militar perto da região disputada do Saara Ocidental, em exercícios organizados em conjunto com Marrocos e considerados pelo Comando Africano dos Estados Unidos como os maiores exercícios até agora realizados em África. Mais de 7 mil soldados de 9 países, como a Tunísia, Senegal, Banato e Grã-Bretanha e Itália, estão a participar nos exercícios com o nome de código Leão Africano e que tiveram início a 8 de junho, segundo o Comando Africano dos Estados Unidos. O primeiro-ministro marroquino Saad Edine El Otamani disse que o evento marca o que disse ser a consagração do reconhecimento americano do Saara marroquino. O ex-presidente da Zâmbia, Kenneth Kaunda, de 97 anos de idade, está a ser tratado de pneumonia no hospital e está a melhorar, disse o seu assistente na terça-feira.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. O Parlamento de Hong Kong aprovou uma revisão do sistema eleitoral da região que dá um maior controle a Pequim sobre o território. O número de cadeiras no Parlamento de Hong Kong será ampliado para 90, com 40 delas eleitas por um comitê amplamente pró-Pequim. O número de legisladores eleitos diretamente pelos eleitores de Hong Kong será reduzido para 20, contra 35 de antigamente. Além disso, o aparato de segurança nacional de Hong Kong agora conduzirá verificações de antecedentes dos candidatos políticos para garantir que eles sejam suficientemente patriotas, ou seja, pró-Pequim. As chamadas reformas foram aprovadas esmagadoramente por um parlamento que está virtualmente sem legisladores de oposição, já que a grande maioria renunciou em protestos durante o ano passado, após 4 dos seus membros terem sido expulsos por falta de lealdade ao governo da China. A nova legislação é mais recente de uma série de medidas impostas nos últimos anos para reduzir as liberdades garantidas ao povo de Hong Kong pela lei básica e a Declaração Conjunta Sino-Britânica, que consagra um país, dois sistemas. Desde 2019, milhares de ativistas e manifestantes pró-democracia foram presos sob a acusação de colocar a segurança nacional em risco. Numa declaração, o secretário de Estado americano Antony Blinken lamentou a contínua erosão das instituições democráticas de Hong Kong pelo governo chinês, negando aos residentes de Hong Kong os direitos que a própria República Popular da China garantiu. A aprovação pelo Conselho Legislativo de Hong Kong, a 27 de maio, de novas medidas que alteram a composição do RECO, o tal Conselho Legislativo, e da Comissão Eleitoral, diz o secretário, restringe severamente as pessoas em Hong Kong de participarem de forma significativa na sua própria governação e de terem suas vozes ouvidas. O secretário do Estado Blinken observou que a nova legislação desafia o reconhecimento da lei básica e que o objetivo final é a eleição de todos os membros da legislatura por sufrágio universal. Mais uma vez, apelamos à República Popular da China e às autoridades de Hong Kong que permitam que as vozes de todos os habitantes de Hong Kong sejam ouvidas, declarou o secretário do Estado. Também pedimos a essas autoridades que libertem e retirem as acusações contra todos os indivíduos acusados, de acordo com a Lei de Segurança Nacional e outras leis, apenas por se candidatarem a eleições ou por expressarem opiniões diferentes. Os Estados Unidos estão juntos aos nossos aliados e parceiros na defesa dos direitos humanos e das liberdades fundamentais garantidas ao povo em Hong Kong pela Declaração Conjunta Sino-Britânica e pela Lei Básica, disse o secretário de Estado Antony Blinken. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão em português desde o Washington da Voz da América. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Ludger Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na nossa página na internet. voaportugues.com
This program has come to you from the Voice of America, Washington.